Esto es Noticias Mundo Real.
Ganancia escurridiza. La usina de Salto Santiago en el estado brasileño de Paraná es un ejemplo de cómo las represas hidroeléctricas aterrizan en los territorios provocando daños irreparables en la dinámica económica, social y cultural de las comunidades. A 40 años de la creación de la hidroeléctrica, la población afectada sigue sin recuperar las tierras que perdió y hay familias que ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica. Privatizada en la década de 1990, la hidroeléctrica demuestra también cómo se fuga la ganancia. En 1977 el gobierno brasileño construyó sobre el río Iguazú la usina de Salto Santiago y en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la privatizó. Ahora pertenece a la empresa francesa Engie. Este es un caso paradigmático de lucha de una comunidad que fue desplazada por las aguas y que al día de hoy sigue reclamando las indemnizaciones que nunca llegaron. Sobre todo esto, Radio Mundo Real charló durante el octavo Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas, el MAV, que se realizó en Río de Janeiro a comienzos de octubre, con Elena González Gandín, afectada por la hidroeléctrica, y con Robson Formica, que integra la Coordinación Nacional del MAV.
Nasceu lá, né? Vamos iniciar então bem no começo. Meu avô, em 1904, ele chegou lá com 3 aninhos, vindo de São Paulo, passou por Laranjeiras do Sul e foi até que hoje é Porto Barreto, né? Aí lá meu avô se criou, nasceu meu pai em 1929, né? Se criou lá e morreu lá. E eu nasci em 58 e moro lá ainda. E nesse tempo, então, em 1977, que foi feito essa... Em 77, na década do regime militar, foi feita essa barragem. É. E assim, impostando, e fizeram uma documentação do jeito que eles quiseram, sem o povo poder dizer nada. Eles chegavam, iam medindo, iam chegando, diziam nas propriedades, né? É aqui que vai passar a medida e daqui para cá vocês não podem fazer mais nada a partir de hoje, né? E vão se retirando. Inclusive, meu pai, nessa época, recém tinha construído uma morada nova, né? Lá, e era uma sequência de terra. Meu avô tinha terra, meu tio, outro tio e o meu pai. Então nós morávamos numa sequência de famílias formando uma comunidade. Aí eles diziam, vão saindo e o pagamento que eles fizeram por toda a terra que ficou alagada lá, nem as benfeitorias eles não pagaram, não pagaram. Todo mundo perdeu. Todo mundo teve que sair de lá e hoje todo mundo ainda é sem terra. Todo mundo sofre a perda de tudo. Perdeu a história, né? Ficamos sem terra, sem um meio de sobreviver, muitos nas favelas. Se você sair Guarapuava, Laranjeiras, Quedas, Rio Bonito... E outros municípios, tem gente que lá moravam super tranquilo. Tinham lá sua produção, produziam super sem veneno, muito bem tranquilo. Viviam em família, viviam em comunidade, né? E hoje não existe mais. As escolas, na época, eu dava aula em 81. Assim que a água chegou, foi uma destruição até da escola. A escola foi tirada do lugar, foi levada para um outro lugar, tiraram das nossas famílias. Nossas famílias só subiu a rampa, perdemos tudo, perdemos as casas, perdemos, né? Aí fomos para a casa do vô. Em 10 filhos o pai tinha e mais eles dois, nós éramos em 12, numa casa bem pequenininha. E lá ficamos sobrevivendo amontoados. Entende? Uma vida muito triste. Até hoje a gente recorda disso. E não recebemos os nossos direitos, nada. Nada, nada. Não tiveram respeito com o ser humano.
E quando começou sua luta contra a barragem?
A gente começou participando do Movimento Sem Terra e depois com o Movimento dos Pequenos Agricultores, indo para o Rio Grande do Sul. Participava lá, voltava. Aí, lá no Rio Grande do Sul, a gente viu falar no MAB, Movimentos Atingidos por Barragem. Aí a gente começou a procurar. Procuramos seu Darcy no Rio Bonito, sabe? Mas agora, já em 2000 e pouco, aí a gente começou a buscar, sabe? O que que nós podia fazer, trazer eles para ajudar nós. Porque a gente descobriu assim, que o MAB é um projeto popular, que pode mostrar os direitos que a gente tem e como lutar. Aí a gente foi buscando, e assim por diante. Não perdemos mais, assim, muito tempo. Buscamos sempre estar junto para a gente ver se consegue pelo menos um pouco de justiça. Porque até então, nada aconteceu. O ser humano é tratado como pior até que animal.
Uhum. E ainda busca justiça.
Eu busco e nós buscamos. Nós lá não são tantos, porque a gente vê assim, eles olham um todo hoje, o desmonte que está acontecendo. Muitos deles ficam desesperados, não acreditam mais, mas tem um grupo que ainda busca. E vamos buscar. Se não para nós, pelo menos para os nossos netos, para minha filha, por exemplo. Eu dizia esses dias, numa audiência pública, meu pai se tornou sem terra, eu sou sem terra, minha filha sem terra e meu neto sem terra. É a quarta geração de sem terra por causa daquela usina. Se tinha as escolas, muitos ficou sem estudar depois que subiu aquele alagado, porque a escola foi desmontada. Então, na sequência da beira do Rio Iguaçu, teve a escola que desapareceu. O meu pai foi um que mais apoiou a educação. Meu pai, seu Emílio Correia e o João Simão. O que que eles fizeram? Foi desmanchada a escola, porque o alagado chegou, mas eles montaram uma escola de banco. Um banco mais baixo, um banco mais alto. Colocaram 45 crianças numa sala 4x4. E eu para dar aula ali. O quadro negro que eu tinha era de 1 metro quadrado. E eles compravam o giz e me pagavam para me dar aula. Os pais pagavam. Entende? Esse foi o desenvolvimento que a usina trouxe para nós. Que desenvolvimento é esse, gente? Para o ser humano, nada. Que foi o nosso caso.
Rob, você contava que a empresa foi privatizada. Isso é uma situação pior ainda.
Sim, porque a privatização do setor elétrico, iniciada nos anos 90, ela tornou a energia uma mercadoria, a energia elétrica. Então, o preço da luz aumentou mais de 400% acima da inflação desde o período em que ocorreram as privatizações. Então, na verdade, houve um processo de mercantilização da energia elétrica. E essa riqueza, ela foi transferida quase que gratuitamente para uma transnacional francesa que se apropria de toda a riqueza gerada pela barragem e transfere absolutamente tudo para sua matriz na França. Então, essa empresa, ela transfere mais de 1,5 bilhão de reais por ano como lucros e dividendos para sua matriz na França. A discussão que hoje ocorre na região e que a gente tenta estimular, articular e organizar o povo na luta é para que essa riqueza seja distribuída para o desenvolvimento da região, para apoiar a produção de alimentos saudáveis na região, para melhorar a infraestrutura de serviços públicos de educação, de saúde, de estradas, de acesso à energia elétrica, né, que muitas comunidades não têm. Então, o desenvolvimento para nós, ele tem sentido se ele chegar para o povo. Se ele for um instrumento de acumulação para as grandes empresas, então não serve. E para nós, a luta por soberania significa colocar a serviço do povo aquilo que é do povo. Então, uma barragem, ela não pode ser de uma empresa privada que pretende acumular capital para construir outra empresa, para acumular mais capital, para construir outra hidrelétrica, violar os direitos dos atingidos, impactar e destruir o meio ambiente, se apropriar de um rio ou de toda uma bacia hidrográfica em várias regiões, né? A gente compreende que isso deve estar, aquilo que já foi construído, como é o caso da usina de Salto Santiago, deve estar a serviço do desenvolvimento humano, de satisfazer as necessidades
para o povo, para chegar até as comunidades, para chegar até as famílias. Então essa é a luta nesse contexto das famílias que já foram atingidas há muitos anos e que já sistematicamente têm seus direitos negados há muitas décadas, mas que ainda resistem e compreendem que essa é uma luta importante de se travar. E a gente também tem tido um esforço de, nas regiões, fazer um debate com toda a sociedade, né? Que essa não é uma luta só dos atingidos. E a gente não quer essa riqueza só para os atingidos, mas pelas contradições que esses projetos provocam, os atingidos acabam tendo uma consciência, pelo que sofreram, de que é necessário fazer a luta, de se apropriar dessas riquezas e todo o povo se apropriar dos benefícios, né, do resultado econômico que essas barragens geram. Então, na região de Salto Santiago, no estado do Paraná, esse tem sido uma das pautas principais de luta das comunidades, das populações atingidas e de toda a região que está no entorno da usina.
Quer agregar alguma coisa?
Bom, eu queria dizer assim que ainda bem que existe o MAB para te dizer e incentivar, lute, vá, busque. Pena que às vezes não vence fazer tudo, né? Mas vai também de a gente somar e tentar ajudar e buscar mais pessoas, né, para se engajar. Mas a luta é árdua, não é fácil. O que mais me preocupa, nós já perdemos. Vamos lutar para nós, né, buscar o que é nosso de direito. Mas me preocupa muito essas outras usinas que estão sendo projetadas quase que com o mesmo intuito de deixar assim o povo que é dono da terra, sem um meio de viver. Porque eles não estão pensando de chegar a indenizar as pessoas e dizer, vá morar lá, vá produzir lá, vá viver com tua família. Eles estão pensando no lucro deles, de levar o dinheiro fora e deixar o nosso povo trabalhador, o agricultor principalmente, até sem energia. Eu conheço uma família que mora na beira, é ribeirinho, mora na beira do alagado, não tem energia elétrica na casa. Então, isso compensa fazer uma usina desse tamanho quando o que perdeu a terra não tem luz em casa? É. Eu não quero que aconteça para os demais, para as outras famílias. Porque para os nossos, um sobrevive do jeito que dá. Outros que foram para as favelas, tem gente nas cadeias, nas penitenciárias, tem gente que se envolveu com tráfico de droga. Esses dias eu visitava uma família em Guarapuava. A mãe me dizia assim, pena, comadre, que nós tivemos que sair de lá. Hoje meu filho está na cadeia. Então, de lá para a cidade é diferente a vivência. Isso é muito triste.
Isto foi Noticias Mundo Real.